Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre choque, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o choque hipovolêmico. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar você também até seguir no Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou o nosso Instagram, cheque, porque por lá tem saído flashcards relacionados aos assuntos abordados todo domingo por aqui. Falar de choque ou falar da síndrome do choque circulatório é falar de um estado de hipoperfusão tecidual. Se a gente quiser falar em palavras mais bonitas, é falar da expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. Isso significa nada mais, nada menos do que o estado de hipoperfusão tecidual. Os tecidos estão recebendo poucas coisas. Existe uma demanda que não está sendo suprimida, está sendo suprimida. Beleza? Tranquilo? Falar de choque é falar necessariamente de alguns conhecimentos do sistema cardiovascular. Afinal, a gente sabe que a nossa circulação sistêmica ou grande circulação, ela conta com quatro principais componentes que eu comentei com você. A questão da bomba cardíaca, do sistema arterial, do sistema venoso e da rede capilar. E pensar em função cardíaca é pensar necessariamente em três fatores: o inotropismo, a pré-carga e a pós-carga. Isso tudo interfere diretamente nessa função cardíaca. E falar de choque é falar de uma divisão. A gente sabe que os choques podem ser divididos em hipodinâmicos e hiperdinâmicos, sendo que os choques hipodinâmicos são aqueles choques que têm um baixo débito cardíaco e uma alta resistência vascular, ou resistência vascular sistêmica, como você quiser dizer. Hoje a gente vai falar de um choque hipodinâmico, choque esse que é o choque hipovolêmico. No choque hipovolêmico a gente vai encontrar um choque que é do tipo hipodinâmico. O que significa, Lucas, um choque do tipo hipodinâmico? Ele tem um baixo débito cardíaco e uma alta resistência vascular. Lucas, o que significa? Afinal, a gente tem que entender por que tem um baixo débito cardíaco. A gente sabe que o débito cardíaco ele é controlado por duas coisas. Ele vai interferir diretamente nele o volume de sangue que chega para ele e o bom funcionamento da bomba. O choque é hipovolêmico, hipo, pouca volemia. Então o que vai estar interferindo no débito cardíaco nesse caso? Vai estar interferindo no débito cardíaco a volemia. Vai estar com pouca volemia. Isso vai interferir diretamente no débito cardíaco. Então a gente justifica assim o baixo débito cardíaco desse choque, que é o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico ele é causado então por uma redução do volume sanguíneo, uma hipovolemia. Ele é o tipo mais frequente de choque. Essa redução do volume ela pode ser devida a uma hemorragia, que é a causa mais frequente, em que vai haver uma perda tanto de eritrócitos, que é as nossas famosas hemácias, quanto também do plasma, ou a uma perda isolada de plasma, que ocorre em causas e distúrbios específicos. De uma forma ou de outra, o que vai ocorrer é uma queda da pressão de enchimento capilar, a famosa PEC, ou da pressão hidrostática. A hemorragia ela pode ser externa, seja por conta de traumas, por tiro, facada, essas coisas, traumas, questões externas, ou uma hemorragia interna, por uma úlcera perfurada, uma hemorragia digestiva alta, uma questão como essa. A fim de recuperar a perfusão tecidual, o organismo vai pensar: poxa, eu tô com baixo débito cardíaco, eu tenho que dar um jeito nisso. Então o corpo tem que responder. E como que o corpo responde? Então, a fim de recuperar essa perfusão tecidual, o organismo lança mão de estratégias fisiológicas, como a ativação simpática. Essa ativação desencadeia três respostas principais. A primeira resposta é a contração das arteríolas, que vai aumentar a resistência vascular periférica. A segunda é a contração das veias, que aumenta o retorno venoso e, consequentemente, a pré-carga. Lucas, pré-carga? Eu não lembro o que é isso. O que é pré-carga? A pré-carga refere-se ao que ocorre imediatamente antes a contração. A pré-carga é a tensão na parede do ventrículo esquerdo no momento imediatamente anterior à contração. Ela depende da volemia, do volume sanguíneo circulante, ou seja, da volemia, e da complacência ventricular, ou seja, da capacidade do VE de acomodar volume, certo? Tranquilo. Então, como que o corpo responde a essa hipovolemia? Primeira estratégia. A primeira estratégia do corpo é fazer a contração das arteríolas, que vai aumentar a resistência vascular periférica. A segunda estratégia corporal é a contração das veias, que vai aumentar o retorno venoso e, consequentemente, a pré-carga. E a terceira são os efeitos cardíacos diretos, o aumento da frequência cardíaca, que é por conta de um efeito cronotrópico positivo, e o aumento da força de contração do coração, que é aquele efeito inotrópico positivo. Você percebe que esses efeitos são efeitos que são diretamente diretamente correlacionados à função cardíaca. Afinal, pensar em determinantes, em fatores que determinam a função cardíaca, é pensar em inotropismo, pré-carga e pós-carga. Esses efeitos que o corpo faz em função da hipovolemia vai, de forma direta, mexer nessa questão do nossa, dessa função cardíaca. Pera aí, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. São três efeitos que o corpo faz para combater essa hipovolemia, não são? São três efeitos que o corpo faz. Eu sei que o corpo meu, ele vai trabalhar de uma forma bem interessante. Afinal, ele percebe isso e faz o quê? A primeira coisa que ele faz é a contração das arteríolas, que vai aumentar a resistência vascular periférica. A segunda coisa que ele faz é a contração das veias, que aumenta o retorno venoso e, consequentemente, a pré-carga. E a terceira coisa que ele faz são os efeitos cardíacos diretos, o aumento da frequência cardíaca em razão do efeito cronotópico positivo e o aumento da força de contração do coração, que é o efeito inotrópico positivo. O que, que o corpo está percebendo então, Lucas? O corpo está percebendo que o débito cardíaco está ruim, não está? Ele tá, então vai trabalhar para tentar evitar essa falência em si. E essas três respostas que eu te contei agora, beleza? Esses três mecanismos que o corpo faz, esses três efeitos, eles vão atuar em conjunto, contribuindo para que o aumento da pressão arterial ocorra. Isso acontece por quê? Porque a pressão arterial nada mais é do que débito cardíaco e resistência vascular periférica. Pressão arterial nada mais é do que débito cardíaco e resistência vascular periférica. Ou seja, a PA ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. Então a gente tem que ficar atento a isso. Certo? Tranquilo. Sendo que essa resistência vascular periférica, ela foi aumentada com a contração arteriolar mediada lá pelo nosso sistema simpático em virtude da resposta corporal contra essa hipovolemia. O débito cardíaco, por sua vez, ele é dado por uma formulazinha, que é essa questão do débito sistólico vezes a frequência cardíaca. O débito cardíaco, ele é dado pelo débito sistólico e vezes a frequência cardíaca, ou seja, o débito cardíaco ele é diretamente proporcional ao débito sistólico, que consiste no volume de sangue ejetado pelo coração a cada batimento e a frequência cardíaca. Daí a justificativa, que o que vai determinar o débito cardíaco? O volume de sangue e o quê? E o bom funcionamento da bomba. Então é por isso que a gente tem que pensar, débito cardíaco é dependente de duas coisas, bom funcionamento de bomba e volume. Por quê, Lucas? Porque débito cardíaco nada mais é do que débito sistólico vezes frequência cardíaca. E o débito sistólico, ele consiste no volume de sangue ejetado pelo coração a cada batimento cardíaco, certo? Tranquilo, né? Então a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ficar atento também a isso, porque a gente sabe que débito cardíaco, como você bem já sabe, é nada mais, nada menos do que débito sistólico vezes frequência cardíaca. Mas, Lucas, se a resistência vascular periférica ela foi aumentada pelo sistema simpático, a frequência cardíaca também vai ser aumentada pelo sistema simpático. Sim, então a gente vai ter também uma ativação, um aumento dessa frequência cardíaca em razão do sistema simpático. Isso é por conta de um efeito cronotrópico positivo, levando meu paciente a ter o quê? Uma taquicardia, certo? Sossegado, né? O débito sistólico, por sua vez, ele sofre influência tanto da contratilidade cardíaca, o efeito inotrópico positivo, que é resultado dessa ativação simpática, quanto do retorno venoso, que é aumentado pela vasoconstrição venosa. O choque hipovolêmico ele pode ser facilmente diagnosticado caso haja sinais clínicos claros da nossa instabilidade hemodinâmica ou se a fonte de perda sanguínea for evidente. Caso contrário, a gente tem que ficar um pouco mais atento, porque ele pode ser confundido com outros choques e não ter nada a ver com o nosso diagnóstico inicial. A gente tem que ficar atento, porque o choque hipovolêmico resolve com o quê? Como é que você vai resolver essa câmara cardíaca que está batendo em seco? O coração está batendo com pouco volume, Lucas. Isso está justificando com três coisas. Se o coração está batendo com pouco volume, o corpo começa a pensar, poxa, vou fazer contração das arteríolas. Poxa, vou fazer contração das veias. Poxa, eu vou fazer efeitos cardíacos direto, vou aumentar a frequência cardíaca, vou aumentar a força de contração. Se eu estou com pouco volume, o que eu posso fazer para o meu paciente? Dar volume. No choque hipovolêmico, o nosso tratamento vai visar o quê? Oferta de volume, ofertar volume. O cristalóide é a nossa primeira escolha. A albumina vem logo em seguida, como também a gente pode fazer o hemoconcentrado. Mas tratar o choque hipovolêmico é tratar com cristalóide, é oferta de volume para esse paciente. Beleza? Tranquilo. Em relação ao choque hipovolêmico, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar você também a estar seguindo no Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, cheque no Instagram, porque por lá tem saído os flashcards relacionados aos assuntos abordados todo domingo por aqui. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!